é vivo sempre aparece, e com o Papo de Samba não ia ser diferente jamais. Então estamos de volta aqui, verdadeiramente começando o nosso ano de 2021, retomando as atividades, as gravações do seu podcast predileto, nosso querido ouvinte. Apesar desse tempo sem gravação, a gente conseguiu discutir bastante sobre o que a gente vai fazer para os próximos episódios. A gente vai compartilhar com vocês aqui ao longo desse episódio, que vai ser um episódio mais de introdução, tá bom? Mas vamos realmente cumprimentar aqui quem são as vozes, verdadeira base do Papo de Samba. Então começar hoje com Agatha Pena, dá o seu feliz ano novo praticamente.
Oi, gente, né? Que ano, não é mesmo? Estamos começando, estamos aí já no, quase no meio do ano, praticamente, brincadeira.
Mestre Aaron Bernardo, por favor.
Fala, rapaziada. Prazer imenso estar aqui com vocês. Estava com saudade, acho que tem muita resenha para esse ano aí. E tô ansioso para essa série aqui, hein?
Thales Bueno, nosso querido tiozinho, a velha guarda do Papo de Samba.
Dando sequência, né? É o 2020 que não acabou. Papo de Samba segue firme, agoniza, mas não morre. E vamos lá que tem coisa boa aí na mesa, não tem não, Guto?
Boa. Deixar meus cumprimentos aqui ao nosso querido produtor Diego Salovitz, que tá com a gente junto nessa aí. Também não podemos deixar de citar aqui nosso amigo Thiago Fabra, o Tipinha, que de vontade dele quis ajudar o Papo de Samba a trazer uma roupagem diferente, com a identidade nova visual que a gente tá trazendo pra vocês. E vocês vão ver aí nos próximos episódios, já vai estar disponível. Mas apresentações feitas, vamos ao que interessa, né? Só pra apresentar aqui pra vocês, esse ano, para os próximos episódios, a gente pensou em fazer uma série, porque os episódios fiquem linkados. Se a gente quiser deixar o nome requintado, uma podcast series. Não é, mestre Aaron?
Opa!
Ou tá muito inglês isso aí? Ou tá muito inglês isso aí?
Não gosto de estrangeirismos, hein?
Então, uma série na qual a ideia aqui é a gente pegar um tema maior, e aí durante 5, 6 episódios a gente quebrar em subtemas, dar uma destrinchada, para que no final desse período de gravações a gente tenha uma base bem legal de conteúdo, de resenha, para vocês curtirem aqui com a gente, tá? E para começar o nosso primeiro tema dessa nossa série, não poderia ser diferente. Teria que ser o Samba de São Paulo, não tem jeito. Principalmente como fio condutor, a famosa polêmica de Vinícius de Moraes, que dizia que o São Paulo é o túmulo do samba. Tiozinho, você que gosta de uma polêmica e gosta do Samba de São Paulo? E aí, qual que é a sua perspectiva para essa série? São Paulo, Samba de São Paulo, túmulo do samba?
Eu acho o seguinte, Augusto, com toda a percepção que não somos jornalistas nem historiadores, reparamos que existe uma fragmentação do conhecimento sobre o Samba de São Paulo. Então, obviamente, você tem alguns materiais feitos pelo Plínio Marcos, materiais feitos por outros escritores, jornalistas, pesquisadores, que divulgam a história do Samba de São Paulo, mas tudo fragmentado e, assim, para a galera que acompanha o Papo de Samba, a gente entende que esse é um conhecimento ainda distante. E aí, para começar a importância dessa websérie, eu vou citar o dramaturgo Plínio Marcos, que é uma grande inspiração, que ele diz: um povo que não ama e não preserva suas formas de expressão mais autênticas jamais será um povo livre. E por isso, bonito, temos, hein, que exaltar e falar sobre o Samba de São Paulo, porque daqui a pouco a história vai embora e a gente esquece todas as pessoas aí que construíram o samba na nossa cidade e nas regiões aí que a gente vai falar ao longo da série.
Mestre Aaron, São Paulo, túmulo do samba? Como é que é essa história aí? Você com acredita certeza, nisso aí?
Não, com certeza não é o túmulo do samba. Eu acho que essa foi uma frase infeliz dita por Vinícius de Moraes, que eu inclusive gosto muito. Mas não é porque eu gosto muito dele que eu vou dizer que ele tá certo sempre, né? Que hoje em dia é isso, né? Você gosta da pessoa, tudo que faz, você acha que tá certo. Mas não é isso, não.
Esse é o
Eu critico ele por essa frase.
Errou!
Entendo que diz a lenda, né? Que quando ele disse essa frase, ele tava nervoso e tal. Mas nem por isso ele tá certo de ter falado isso. E digo mais, né? Quando ele falou isso, a história é que ele tava aqui em São Paulo, numa boate, vendo um show do Johnny Alf, né, que é um pianista ali, toca mais um estilo de bossa nova e tal, e aquela música mais baixinha, mais tranquilinha, do piano do Johnny Alf, e a galera, na noite, de porre, falando alto e tal, né, e o pessoal acabou se exaltando, falando muito alto. O Vinícius de Moraes ficou puto e falou pra essa galera, né, pô, São Paulo é o túmulo do samba mesmo, como se a galera não estivesse respeitando o artista. E eu entendo ele de ter ficado nervoso. Agora, para ele ter dito isso, eu acho que ele já tinha as interpretações dele do Samba de São Paulo e só externalizou isso. Então, condeno ele por essa frase.
Vou ter que compactuar aqui com... Difícil não compactuar, né? Com o conhecimento de Mestre Aaron. Mas quando você tá numa briga lá, numa discussão de bar, a pessoa já tá um pouco mais alterada. Você manda o cara pastar ali na coisa. Você não vai falar São Paulo é o túmulo do samba. Parece que já tava meio enraizado dentro do pensamento dele.
Com certeza.
De certa forma.
Não, aí ele extrapolou.
Eu só queria colocar mais um ponto em relação ao Vinícius, que ele disse essa frase mesmo, porque, acho que por causa das opiniões, uma interpretação que ele já tinha, né, talvez da música de São Paulo, mas também um dos maiores parceiros do Vinícius, que é o Toquinho. Né, é um artista daqui de São Paulo, então ele foi, no mínimo infeliz aí em dizer essa frase.
Exato, é, a liderança tem essa responsabilidade. A gente vai provar, né, que falou merda.
Ainda mais um tempo, né,
no momento de briga ali, é verdade, mas o Maestrano falou uma coisa. O Vinícius tinha quatro grandes parceiros, que eram o Baden, o Tom, Carlinhos Lira e o próprio Toquinho, que é um paulistano que veste a camiseta aqui. Né, gatinha? Não,
a gente só precisa lembrar que, assim, toda história tem dois lados, não é mesmo?
Uma semi-carioca aqui pra fazer o contraponto.
Não,
né?
não é nem por isso, mas é que é mais que assim, quem foi que escreveu, quem foi que falou que o cara falou isso de fato, né? Assim, então a gente precisa só pensar que, de repente, fora de contexto, fica muito pesado. De repente, em outro contexto, num outro rolê, assim, que ele pode ter dito várias outras coisas e terminado com uma parada dessa, mas enfim... É, também não concordo, não é à toa que a gente se encontrou, inclusive, nos sambas da vida, não é mesmo? Então, como é que ia ser o túmulo do samba com um monte de gente aí fazendo samba bom em São Paulo? Não tem como, não.
Não, eu ia até se arrependeu depois, mas acho que também por meio massacre midiático, assim, repressão de São Paulo. Mas a ideia, então, é a gente seguir nessa nossa caminhada nos próximos episódios, justamente destrinchando o samba de São Paulo, tentando trazer pra você. Fala aí, Thalinhos, o que a gente vai trazer aqui pra galera?
A gente vai tentar trazer algumas coisas que entendemos serem importantes, assim, na construção da história do samba de São Paulo. Não vamos fazer uma retrospectiva histórica, a gente vai trazer entrevistados aí que trabalham representando as comunidades de samba, que tiveram a sua fundação nas escolas de samba de São Paulo. A gente fala de Vai Vai, de Lava Pés, Camisa Verde e Branco, Nenê de Vila Matilde, Mocidade Alegre e tantas outras. A gente fala de comunidades de samba como Samba do Congo, Samba da Vela, Pagode da 27 e muitas outras. A gente fala dos compositores e compositoras. Paulo Manzolini, Adoniran Barbosa, Gudim, Germano Matias, a embaixadora Alessi Brandão, Quinteto e tantos
Geraldo
outros.
Geraldo Filme.
E vai longe, hein, se puxar a lista.
E vai, hein.
Então não vai faltar coisas que a gente vai tentar mostrar aqui no Outubro do Samba e aprender aí sobre o samba de São Paulo, como ele se construiu, onde ele está hoje.
Não, e juntamente a isso, a ideia nossa também é trazer entrevistados, convidados especiais que consigam falar com maior credibilidade, tirando o nosso especialista de bancada também, porque é um absurdo o conhecimento do pessoal que está aqui. Mas vamos aí seguir em frente, samba de São Paulo.
Eu acho que, assim, o samba de São Paulo, a gente tem que exaltar também a riqueza dele. E a legitimidade do samba de São Paulo, no sentido em que o contexto em que o samba de São Paulo nasceu ou floresceu, né, é um contexto muito parecido, né, um contexto popular, né, de muitas vezes do proletariado, de trabalhadores, né, que se reuniam ali no final do expediente para fazer seu samba, né, que é 100% válido. Então o samba de São Paulo tem sua história, tem seu mérito, tem grandes compositores, grandes intérpretes, e acho que a gente tem que exaltar isso.
Perfeito. Vou terminar então com uma frase aqui de um samba da Alessi, que a gente falou da embaixadora, que o samba chama Me Perdoe Poeta, diretamente uma crítica a essa frase do Vinícius, que diz assim no verso final: poeta falou que São Paulo enterrou o samba, que não tinha gente bamba e eu não entendi o porquê. Fui à Barra Funda, fui lá no Bixiga e fui lá na Nenê. Me perdoe, poeta, eu discordo de você.
Isso é papo de samba!